Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Salve, turma. Estamos no ar com mais uma edição do Ponte Aérea. Meu nome é Pedro Maia e hoje quem está comigo na resenha é Rafael Roque. E o assunto do dia, senhoras e senhores, é o time mais embalado não só da Conferência Oeste, mas de toda a NBA, o Dallas Mavericks, do sensacional Luka Doncic. São 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Aliás, a diretoria cercou o Luquita da galera de bons coadjuvantes nessa temporada e a coisa finalmente está fluindo. Roque, tudo certo?
E aí, Pedro, tudo bem com você, cara? Um abraço para você, para todo mundo que está ouvindo o episódio do Ponte Aérea. É o Dallas, que teve um confronto, né, de times com séries invictas contra Houston, e o Luka Doncic aplicou o que a gente costuma dizer de uma clínica de basquete, uma coisa impressionante. Ele sempre com um talento incrível, né? Mas assim, ele parece estar encontrando o caminho para usar cada arma dele, está mais consciente do que nunca das qualidades e das capacidades dele. Assim, impressionante.
É, esse time do Dallas, muito impulsionado por essas atuações do Luka Doncic, realmente está numa fase impressionante. A gente pode elencar aí alguns aspectos para explicar esse momento do Dallas Mavericks na temporada. Um deles, obviamente, é o principal motivo, é o Luka Doncic, mas a gente tem também o Kai Irving numa fase também esplendorosa, né? Eu diria, Rock, que é... A gente, de repente, está vendo o ápice do funcionamento dessa dupla, né? Kai Irving e Luka Doncic. O Doncic está com médias de 34 pontos, 9 rebotes e quase 10 assistências na temporada. Mas se a gente for pegar o recorte a partir de março, né, o Doncic está com média de triplo-duplo com 32 pontos por jogo. Né? 32 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. É, realmente é muito impressionante esse nível de produção que ele tem colocado para ajudar o time, principalmente essa combinação, né, de assistências com pontuação. E aí as assistências não são assistências fáceis, porque a gente sabe que o Luka Doncic é um dos jogadores mais dobrados da NBA, e aí estatisticamente falando é o jogador que mais leva blitz no pick and roll também, é disparado o jogador que mais sofre esse tipo de ação por parte das defesas, e é sempre muito difícil você tomar uma boa decisão a partir do momento que você sofre uma blitz. Então ele tem sempre a capacidade de tirar um coelho da cartola, encontrar um passe muito fora da curva para encontrar um companheiro, para dar uma assistência. Então são 34 pontos, 9 rebotes, 10 assistências na temporada, que não são feitos assim, digamos... Olhando o Luka Doncic jogar, parece muito fácil, mas tem muito raciocínio, tem muito sangue frio por trás desses números, então é uma coisa que a gente tem que aplaudir. E em relação ao Kai Irving, são 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências também. Na combinação dos dois grandes astros, são 59 pontos por jogo, fora os pontos que eles geram a partir das 15 assistências que ele tem somados. Então, realmente é uma dupla gigantesca, né, em relação a ataque. Os dois estão rendendo muito nas situações de clutch, estão conseguindo converter arremessos insanos no clutch time. Inclusive, o Dallas Mavericks é um dos melhores times do clutch, né, em relação a rendimento. São 21 vitórias e 8 derrotas nas situações de clutch. Lembrando que o clutch time é aquele momento do jogo, né, são os últimos 5 minutos de um jogo em menos de 6 pontos de diferença, né? É como a gente costuma dizer, né? A hora que filho chora e mãe não vê, ou no caso não escuta, né? Então é o momento que o jogo está na reta, que os jogadores conseguem assumir o controle da partida e tomar as melhores decisões, converter os arremessos mais difíceis. Então acho que o Dallas está numa sequência, ele virou uma chave realmente muito positiva. Mas tem um outro elemento, Rock, que eu vou trazer já já, mas eu queria que você falasse também sobre as suas impressões, antes de eu passar para esse outro elemento que também faz muito parte do sucesso desse Dallas. Eu queria que você falasse também sobre o Kai Irving, né? Que realmente a gente sabe o tamanho, a grandeza do basquete do Luka Doncic, mas o Kai Irving como uma segunda opção de luxo realmente é um cara que está ajudando demais esse time, não é isso?
Então, isso é muito curioso, porque, inclusive porque isso faz parte um pouco da minha observação sobre o Dallas, porque ele, na verdade, é uma reunião de algumas coisas um pouco improváveis. Né? Assim, porque se você for pensar, o talento do Doncic, o talento do Kyrie Irving, eu acho que ninguém debate muito. Uhum. Né? Só que eu não consigo pensar, cara, se a gente parar e pensar com firmeza, talvez eu consiga, mas olhando assim rápido, eu não consigo pensar previamente uma dupla mais improvável. Né? Pelo estilo de jogo dos dois, uhum. pela personalidade dos dois. Né? E quando houve essa negociação que levou o Kyrie Irving para Dallas, eu falei, gente, o que está acontecendo? Né?
Você isso, e muita eu, sinceramente, gente.
É, eu falei, gente, isso é uma bomba relógio. Né? Porque o Doncic, ele tem aquela cara de Garfield, né? Mas ele é uma pessoa dificílima. Tem vários depoimentos aí de jogadores e rumores que saem quando o jogador sai de lá, que ele é um cara porque ele é muito competitivo.
Sim. Né?
Todo cara muito competitivo e alto nível tem a sua dose de insuportabilidade.
Está acostumado a vencer desde os 17 anos na Euroliga.
Exatamente.
Natural.
E ele é um cara muito, obviamente, ele tem essas assistências, então, mas ele é um cara muito individualista. Se a gente pode usar um lado bom de individualista, né? Ele é um cara, ele é um sol, né? No time. Então, assim, é o floor general mesmo, né? Assim, e aí eu achei essa combinação muito pitoresca na época. E o Kyrie Irving, na verdade, ainda mais pelo histórico que vinha o Kyrie Irving, né? De fora de quadra, a questão da vacina, e, enfim, toda aquela confusão. Sim. Falei, cara, isso vai ser uma... Enfim, o Mark Cuban deve ter dado um jeito ali, trancou o Kyrie Irving numa sala. Eu não sei o que aconteceu, mas o Kyrie Irving se transformou, né? Focou na quadra, né? E aí ele vira uma arma de golpe duplo, né? Porque o Doncic já tem uma usabilidade grande, né? Ele já fica uma grande parte do tempo do jogo em quadra e quando fica, a bola está sempre na mão dele.
Uhum.
E aí quando ele vai descansar, você bota o Kyrie Irving que tá suprindo. Então fica uma produção constante na armação que está complicado. E ainda tem a história do Jason Kidd, né, que é um técnico super questionado, muito criticado pelos trabalhos, né, passados e tal, e que está conseguindo fazer o time jogar. O time está entre... Eu não parei para... Confesso que eu não... Que muda todo dia, né, mas assim, mas certamente está ali entre as 10 defesas, 10 melhores defesas e 10 melhores ataques. Com certeza tá, a última vez que eu vi estava no top 5. Então, mas isso, no fundo, vale pouco agora aqui para o debate, porque o importante é como o time está jogando, aquilo altera ali de acordo com o jogo. Mas ele conseguiu fazer o time jogar e se comprometer, né?
Uhum.
Eu não sei se é essa parte. Só uma coisa com relação ao que você falou do Luka Doncic, que você falou do Kyrie Irving, mas que você falou esse negócio do pick and roll e da dobra.
Uhum.
Contra Houston. O Houston optou por não dobrar. O Ime Udoka usou uma estratégia de não dobrar. Ele pegou os melhores marcadores dele e revezou. Pegou o Dylan Brooks, pegou o Anan Thompson, o Calouro, que é bom marcador. E o Jabari Smith Jr. também é bom marcador.
Sim.
E revezou, mas sempre num contra um. Não dobrou. E ele até foi criticado depois do jogo. E aí, porque o Doncic fez 60, assim, quase 60 pontos, 32 Sim. pontos no primeiro tempo. E aí ele falou, olha, o Luka Doncic gosta... da dobra. Ele fica mais confortável jogando na dobra. Ele teve um dia incrível hoje, individualmente, claro, teve. Mas ele na dobra, ele é um artista, porque ele uhum. é grande, ele recebe a dobra, ele consegue passar a bola, ele tem uma visão incrível, e ele faz produtores medianos ficarem muito produtivos, né? Muito eficientes. Uhum. Então eu optei por tentar marcar para ver se a gente conseguia segurar, só que ele estava num dia que não deu para segurar. Então, na verdade, se ele tiver num bom dia, não tem muito como marcar. A verdade é essa.
Eu acho que você falou do aspecto do Kyrie Irving, passa muito pelo elemento da vaidade, né? Eu acho que o Kyrie Irving, em relação à vaidade no basquete, ele entendeu o tamanho do Luka Doncic quando ele foi para o Dallas Mavericks, e a gente vê, tanto é que o Kyrie Irving, na formação do Dallas, né, é apontado como um armador. Quem está sendo o armador de fato é o Luka Doncic, e a gente vê muito o Kyrie Irving jogar sem a bola na mão. É óbvio que ele sobressai muito com a bola na mão, mas a gente vê muito a capacidade também do Kyrie Irving jogar sem a bola na mão, né? A gente vê nas situações fora da bola ele fazendo finta com o corpo para conseguir o espaço para receber, para fazer o arremesso, para receber, para fazer um contra um, para receber e fazer um pick and roll. Então existe também esse aspecto da, do Kai Irving ter deixado um pouco a vaidade de lado. Você falou desse aspecto do equilíbrio, né? O ataque muito bom, a defesa boa também. A defesa nesse momento, olhando aqui os números, não é tão impressionante no geral, né? No conjunto da obra da temporada. O Dallas hoje tem o sexto ataque mais eficiente e tem a 21ª defesa mais eficiente. Só que tem um porém. O Dallas está embalado de março para cá. Acho que a temporada do Dallas desabrochou de março para cá. E pegando esse recorte de março, que é esse momento extraordinário que o time está vivendo, inclusive de março para cá, para esse 2 de abril, que é quando a gente está gravando esse episódio, o Dallas está com um retrospecto de 11 vitórias e 4 derrotas, quinto ataque em eficiência, e aí que entra o que trouxe o Rock, essa sensação que está dando para o Rock, é a 10ª defesa em eficiência.
Isso, eu estava falando dessa fase recente, dessa fase depois do All-Star Break ali, mais ou menos, um pouco para cá.
Exatamente. Então, acho que são dois grandes aspectos aí, de repente, para a gente entender o momento do Dallas. É esse aspecto ofensivo, Kai Irving e Luka Doncic combinando para 59 pontos por jogo, fora o baile das assistências, né? O time rendendo muito bem no clutch. Se você for procurar, né, no YouTube da vida, a quantidade de arremessos difíceis no clutch que esses caras estão acertando é impressionante. O Dallas, não por acaso, é o segundo time que mais chuta para três e também o segundo time que mais converte bolas de três. E aí eu falo não por acaso, porque tem muito jogo de drive and kick com o Luka Doncic e com o Kai Irving. Se está todo mundo dobrando nesses caras, vai ter gente disponível no perímetro para arrumar arremesso e para converter esses arremessos. Então, é uma conta que se paga, né? E eu acho que o outro elemento é justamente esse elemento da defesa, que esse recorte de março para cá traz para a gente, que é uma defesa top 10, uma defesa muito forte. Nas últimas temporadas, a defesa, embora o Jason Kidd seja um técnico de mentalidade, de organização defensiva, o Dallas, nas últimas temporadas, sofria um pouco nas defesas, principalmente porque não tinha um garrafão confiável. Teve ali o Dwight Powell por muito tempo, né, que é um jogador medíocre defensivamente. Teve o Christian Wood, que é um jogador de mentalidade mais ofensiva. E aí a gente teve a chegada nessa temporada do Daniel Gafford, do Derek Lively, que é um calouro que está indo muito bem, superando expectativas, e tem o PJ Washington na posição 4, um espaçador de quadra, que é um cara que também não tinha tanto esse elemento da defesa no Charlotte Hornets, mas hoje, sob a tutela, certamente pela influência de ser treinado pelo Jason Kidd, é um cara que melhorou muito a sua defesa, é um cara que está sabendo contestar muito bem os arremessos no garrafão sem fazer falta. E aí, olhando alguns números, Rock, em relação a outras temporadas, eu acho que é a grande virada de chave em relação a esse Dallas, que faz com que o Dallas seja um grande postulante a mando de quadra. Não vou nem falar em título, porque está muito cedo. Cenário de playoff é um outro cenário, mas eu diria que o Dallas é hoje um grande postulante a mando de quadra, porque virou essa chave na defesa. É o time que hoje permite um aproveitamento muito baixo aos adversários em arremessos no garrafão. Melhorou muito a sua capacidade de contestar arremessos na área pintada, né? Antes era uma peneira e hoje é muito melhor nisso. Daniel Gafford, quem acompanhou ele no Washington Wizards, viu como é um espetacular protetor de área, um cara muito ágil, embora não seja corpulento, ele é muito ágil. O Derek Lively também ajuda muito nisso, ofensivamente é espaçador vertical, mas eu acho que está posto aí, né? Eu acho que está posto esse equilíbrio que tanto procurou o Dallas. Então, acho que está muito bem posicionado para seguir brigando por esse mando de quadra contra New Orleans Pelicans, que vem logo atrás, na sexta posição, e contra Los Angeles Clippers, do Barba, do Paul George, do Kawhi, que está abrindo a zona de mando de quadra na quarta posição. Não sei você, Rock, não sei qual é a sua sensação, não sei se você acha que com essas peças do quebra-cabeça encaixando agora, o Dallas vai conseguir fazer um barulho no playoff, vai conseguir beliscar o mando de quadra.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha, eu acho que tem possibilidade, assim. Esse destaque que você deu aí, eu ia até comentar sobre isso quando você falou, tem um outro assunto para comentar sobre essa subida do Dallas. Eu ia falar, será que ele vai falar do... Imaginei que você fosse falar dessas chegadas para o Garrafão, né? Foram chegadas cirúrgicas mesmo, né? Porque eles chegaram na trade deadline, né? O Gafford e o Washington chegaram na trade deadline e porque você tinha, realmente, você tinha o Powell, tinha o Kleber, né? E aí não são jogadores que vão fazer essa presença, né? A defesa, porque o Live, ele, apesar de ser calor, é um cara também muito físico, né? É um cara que dá pouco, ele é bem protetor também de aro, então você ficou com uma defesa na proteção de aro, especificamente, muito mais enérgica, que mudou o perfil do sistema defensivo de Dallas, pelo menos, com relação às últimas temporadas. Era mais de sistema, vamos dizer assim, né, a defesa. E agora você tem sempre, quase em quadra, um cara ali para ancorar a defesa na proteção do aro. E isso, sem dúvida, imagino que dê até uma tranquilidade maior para o Jason Kidd trabalhar, né? Você organiza, mas simplifica, talvez, o sistema, né? com uma proteção de ar. Assim, a batalha no Oeste, ela é pesada, né? Mas se eu pensar aí, né? O Pelicans que vem bem, né? Na minha expectativa, confesso que está vindo até melhor do que eu imaginava. O Zion faz uma boa temporada, eu achei que ele não ia corresponder. Eu estava meio cético com relação ao desenvolvimento do Zion na NBA. Principalmente pela postura dele, né? Com a proposta, falta de comprometimento e tal. E o Clippers, que é um time muito experiente, né? É difícil a gente ver um time experiente assim ser muito suscetível a oscilações, né? O Paul George jogando muito. Então, assim, a concorrência é complicada. Mas eu acho que o Dallas talvez a corrida tenha sido um pouquinho tarde demais. Talvez. Mas eu acho que tem potencial perfeitamente do que está jogando hoje para pegar a mão de quadra. E se não pegar, ser aquele sem mando ultra indigesto, que as pessoas talvez vão querer evitar.
Só para a gente localizar a galera, né? O Dallas está nesse momento na quinta posição, 7 jogos atrás do Thunder, que é o líder, e 2 jogos atrás do Los Angeles Clippers. 2 jogos para essa reta final, faltou pouco mais de 2 semanas.
6-8, né? Faltam 6-8 jogos, dependendo.
Do play-in, exatamente. Então, é uma corrida difícil, não é uma corrida fácil. O Dallas está meio jogo à frente do Pelicans. Eu acho que é perfeitamente sustentável, nesse momento que o Dallas está da temporada, essa quinta colocação, mas por ser o Los Angeles Clippers e ter que tirar 2 jogos de diferença do Los Angeles Clippers é muito complicado, mas é um time que está ali na briga, isso a gente vai poder acompanhar nas próximas 2 semanas, se realmente o Dallas vai conseguir essa zona de mando de quadra para chegar um pouco maior, né? Para chegar um pouco realmente mais encorpado, com um pouco mais de respeito dos adversários, vai poder jogar em casa. Torcedor do Dallas, a gente sabe que é muito apaixonada lá no Texas, e vamos acompanhar essas próximas semanas.
Uma série dessa aí, Clippers e Mavericks, aí ia ser animado.
Como foi a série lá na bolha, né, que foi espetacular. O Luka Doncic realmente fez chover com bola, com um game winner impressionante. Seria uma série muito grande, uma série muito forte para a gente poder acompanhar.
O Doncic, cara, tinha tempo que eu não vi o jogo inteiro do Doncic. Eu fico vendo o jogo, né? E eu vejo o jogo quase todo dia. Praticamente todo dia. Só que você vai rodando os times, né? E às vezes você fica um tempo sem ver. Eu tirei férias também, enfim. E nessas férias eu realmente não vi. Mas, assim, foi justamente um pedaço dessa fase boa do Dallas. Mas, assim, cara, é impressionante, né, cara? Porque, assim, é uma coisa... Nesse jogo contra o Houston, ele mete uma bola por baixo, ele perde o equilíbrio no drible, ele joga uma bola por baixo, scoop, que a gente chama daquilo,
da linha de 3. Praticamente da quina do garrafão, um pouco de trás da quina do garrafão.
E a bola não usa nem a tabela. Assim, um negócio assim, inacreditável. A capacidade técnica do Doncic é uma coisa impressionante, e eu acho que ele está, isso que eu falei no início, ele está ficando cada vez mais consciente de que hora usar cada arma e esse equilíbrio. Por incrível que pareça, né, um jogador do talento dele, mas ainda selecionando arremesso, selecionando melhor, assim, às vezes batendo mais para dentro, fazendo um post ali. Ele está fazendo mais, né, tá fazendo bem também ali a jogada no poste baixo. Assim, ele é grande, né? Então, ele botar um armador pequeno em cima dele Tanto que o Houston marcou com jogadores grandes ou pesados, né? Uhum. Não tem como botar. Então, seria o Van Vliet, por exemplo, não tem a menor condição.
É.
Então, assim, é impressionante mesmo o ápice, o nível que vem jogando o Luka Doncic, principalmente na temporada inteira, mas principalmente desde março. E ele atingiu os 65 jogos, que é aquela camada mínima para ser candidato aos prêmios da temporada, para ser candidato aos prêmios, seleção da NBA, essas coisas, tá com a faca e o queijo na mão para na próxima temporada ser candidato a uma extensão de 350 milhões de dólares por 5 anos. Quase 70 milhões por temporada na média. Tá bom para você? Dá para tirar umas férias confortáveis, Pedro?
Eu diria que sim, Rock. Eu acho que dá para brincar um pouquinho nas férias. De qualquer maneira, altíssimas expectativas em relação a esse Dallas de Luka Doncic. E é isso, galera. Fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. A gente já deixa o convite de sempre. Acompanhe o Ponte nos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com/ponteaerea. Fique à vontade também para seguir a gente no X, no antigo Twitter. Toda participação, toda sugestão é sempre muito bem-vinda. É isso, vamos que vamos. E até a próxima. Valeu, Rock.
Valeu, Pedro. Um abraço para todo mundo. Até mais.
NBA.